Além dos Fatos. O mês de outubro, comumente associado ao Dia das Crianças, agora movimenta mais o comércio da região de Campinas, São Paulo, com o aumento da popularidade do Halloween. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, o Halloween deve movimentar cerca de R$4 milhões no comércio em 2025, alta de 6,5% na comparação com 2024. O Halloween já é a segunda data mais importante com o setor de fantasias e artigos decorativos no Brasil, atrás somente das festas juninas. Luiz Renato da Silva, gerente de uma loja de decoração, afirma que as vendas aumentam entre 30% e 40% durante este período. Informações do site G1.
Estamos chegando aqui no Além dos Fatos, hoje para mais um outubro aí movimentado, agora com esse tema especial. E vamos tratar aqui com muito carinho, que é a questão do Halloween. Ó, todo ano, no fim de outubro, o mundo inteiro se enche de fantasias, né? O pessoal se fantasia bastante, né? Abóboras e histórias de terror tomam conta do cenário. Mas o que está por trás do Halloween? Será apenas uma brincadeira inocente? Ou existe um significado espiritual mais profundo? Olha que pergunta boa. E quando vem pergunta boa, ele já fica todo animado ali. Cabelo chega, fica em pé. Meu querido amigo.
Literalmente arrepiado hoje.
Pastor Gilmar Batistotti, olha lá.
Ei, Veri. Tudo bem, Veri?
Ótimo, Lari. Ótimo.
Tudo alegria. Bem, pastor?
Final de semana abençoado. Veri, sábado eu tive a alegria de conhecer a matriarca da família.
E a mãe?
Conheci a dona Renata. Conheci. Um abraço para a dona Renata.
Oh, sinceramente, ela certamente está ouvindo.
Sinceramente, ele falou em conhecer a matriarca, eu pensei que fosse sua avó, uma das duas.
Né? É.
As matriarcas. É um matriarcado forte, viu?
Forte, forte. Olha, eu não conheço ainda o pai.
Robson. Família do R. Não sei por que eu sei com L.
Eu vou falar uma coisa sobre o Robson, pra você saber já. Eu fui, adotei a oficina que o Robson adota, né? Pro carro da Renata, porque o rapaz disse que ele é bravo. Então, se eu falei, se ele é bravo, é aqui que eu vou ficar.
Robson, abraço. Vamos ver o que a Larissa disse.
É, meu pai, ele é, como diz, ponta firme.
Assertivo.
Né?
Ele é assertivo.
É, exatamente, pastor. Gostei da palavra.
Um abraço, Robson.
O pior é que fala que eu sou igualzinho a ele. É. E às vezes.
Eu concordo.
Ah, é, concorda, velho. O Davi também concorda.
Comanda com o braço de ferro aqui o programa.
Mas tem o sorriso. Tem o sorriso. Sim. O Robson também deve ter esse sorrisão, assim, essa simpatia da Renata, pelo menos foi perceptível.
É, aí esse lado eu acho que foi mais da minha mãe. Meu pai é muito sorridente.
Acho que é muito aquela coisa de deixar o calo confortável, né?
O fruto não cai longe do pé. Mas um abraço, uma alegria estarmos juntos para uma conversa bem legal sobre esse tema. E o nosso Jason Tatum voltou. E a gente fica feliz com
ele
isso.
Ele tá congelado.
Ele tá congelado, mas a voz, a voz vai sair. Vamos ver.
Eu espero.
Inclusive, é charado meu pai, o pastor Robson.
Eu estou aqui ouvindo e é muito bom ouvir alguém falar bem de um Robson. É sempre muito bom.
Ô, pastor, você tá conseguindo ver a gente? Tá tudo certinho?
Não, eu acho que o problema não está aqui, o problema está aí, porque eu não vejo vocês.
Tá bom, mas a sua tela está travada.
Então eu estou aqui me vendo, me vejo me mexendo, mas eu não vejo vocês.
Tá bom, já vamos resolver essa parte aí.
Mas se você, se você se vê, Robson, se mexendo, isso já vai te dar uma boa sensação, então fica tranquila.
Tá bom.
Fica tranquila.
Em movimento. Uma segunda-feira,
Ed. Então eu já não sei mais o que é maldição, o que é bênção, se é ver ou não ver, mas eu fico feliz, pastor Batistó, de não estar te vendo, mas estar te ouvindo, viu? No começo é a palavra.
Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, tá?
Exatamente. Assertivo. Era a frase que faltava.
Foi no ponto, hein?
A Larissa deu ali um corre, mas eu tô curioso para saber da
enquete.
Vou esperar a enquete. Ela perguntou na enquete.
Não vamos tirar o gostinho dela.
Não. Ela tem que dizer o que é a enquete.
Ela que tem que perguntar, já que,
verdade.
Já que nós é que temos filhos. É. Né? Eu, você e Robson. É
verdade.
Mas é essa. E você já vai preparando sua resposta, hein? Justa, porque ela vai exigir.
Já tá aqui, já dei a resposta aqui. Já.
Ah, deixa eu dar já também dei. Aqui, peraí.
Já dei a resposta aqui.
Ih, que boa pergunta, hein?
Eu também já vou dar a minha aqui, que eu vou já aumentar essa estatística.
Voltamos juntos. Eu vi o movimento dos dois aqui. Eu parei para pensar um pouquinho, né? Porque às vezes tá lá na escola e a gente não tem o controle total, mas aí eu puxei. Não, peraí. Não.
Como...
Sim, não. Não sei.
Como.
Pronto, agora sim.
Não tô sabendo.
O pessoal
sabendo.
Já ficou curioso o suficiente. Agora a Larissa pode perguntar.
Verdade,
a enquete,
Larissa.
Mas...
Nós não
aguardamos
falamos da enquete,
você.
Mas a gente tá aqui ensaiando a enquete, já respondemos a enquete.
Tá.
Mas é você que tem que dizer a enquete.
Bom, a enquete pergunta para os nossos ouvintes se o filho deles, né, seu filho ou filha, já participou de alguma festinha de Halloween. No bairro, no condomínio, na escola, no cursinho. Enfim, eu lembro que quando eu fazia curso de inglês, eu era pré-adolescente, então era... Nossa, eu queria muito, muito participar, porque todos os meus amigos participavam. E Halloween, né, quando eu era criança, eu não lembro do Dia das Bruxas ser tão falado, tão comemorado como é hoje. Então era algo bem norte-americano e era curso de inglês. Aí eu queria muito participar. E minha mãe não deixava. E eu ficava tão chateada, por que que não deixa? Vai ser aqui na escola... Mas gente pode ter participado.
Mas você sabe que os cursos de inglês no Brasil ajudaram a popularizar essa festa. Tá? Então essa é uma das razões.
Você conhece?
Popularizou.
Você conhece alguma bruxa, Larissa?
Não. Que é uma religião também, não é?
Acho que daqui só eu, então.
Não conheço, Veri. Não que eu saiba.
Certo.
E aí eu pergunto para os nossos ouvintes. Se seu filho ou filha já participou de alguma festinha de Halloween, 17% disseram que sim. Agora 15%. E 85% disseram que não. A maioria nunca participou, mas tem uma quantidade aqui importante que diz que sim, já participou, seja na escola, no condomínio. No condomínio lá, quando eu morava, o pessoal saía batendo nas portas, né? Pedindo docinhos. Tá virando... Não sei se eu já digo como uma tradição aí das crianças também todo ano, mas tá ficando bem comum.
Acho que dá pra dizer, né?
Sim, cada vez mais. E você trouxe um dado aí que eu realmente fiquei assim...
Uhum. Né?
Porque a comercialização, ela sempre tá por trás de todos esses feriados, essas festas, né? De alguma forma, há uma comercialização. E aí você vê que há um investimento. Essa comercialização, ela popularizou também nos Estados Unidos, né? Que na realidade é uma herança. Vamos deixar o nosso professor de história falar, porque, né, ele vai falar com autoridade, ele vai chegar antes
certamente.
Antes da popularização americana.
Vai ser mais pontual. É,
e daí depois eu quero que ele fale sobre como a gente é influenciado pela cultura americana, né? Não tem nada a ver com a nossa cultura Halloween, né? É assim, de herança, a gente nem está falando de questões religiosas, que bíblicas, né?
Sim.
Mas não tem nada a ver com a nossa cultura, e de repente a gente absorveu, né? Mas vamos deixar o nosso professor, nosso astro. Só os astros se lesionam desse jeito.
Eu tenho medo da expressão astro aí, porque os versos bíblicos sobre estrelas, eles tendem a não ser muito bons com as estrelas. As estrelas não é bem legal. Tem que ter muito bom contexto para falar de estrelas. Mas respondendo a sua pergunta, é impressionante quando a gente pensa a origem da história do Halloween. Como ela não tem absolutamente nada de novo.
Uhum.
principalmente se você quiser procurar a origem do carnaval, a origem do Natal, a do coelhinho da Páscoa, todas elas têm exatamente a mesma origem. Quando o Império Romano desmancha, mas ele tem um centro onde ele se expande, né? Então você tem Roma como centro do Império, e uma coisa muito importante para a gente entender. Roma, obviamente, ela é a urbis, ela é de onde vem o termo urbano, é o habitante da cidade. O calendário romano ele era dividido em ano urbis, né? A partir da fundação de Roma. Uhum. Quem mora na região rural é chamado de pagos. Então o pagão são os habitantes das áreas distantes de Roma, ou é o mundo rural, isso é pagão originalmente. É importante entender isso para a gente ver como que se configura depois. Uhum. Roma desmancha num desespero para se manter, mas quando o Império Romano no terceiro século já não está aguentando mais, terceiro para o quarto século já não está se aguentando mais, e muitas invasões, o que fica de estrutura é a igreja que surge em Roma. Então esse cristianismo que começa a partir de uma linearidade, uma continuidade da religião do Antigo Testamento, com Jesus, com os apóstolos, do terceiro para o quarto século, há agora um fenômeno muito importante, que é a conversão de Constantino. Uhum. Quando Constantino se converte, a história da conversão de Constantino é que ele está numa batalha. E numa batalha, ele pede a esse Deus cristão vitória sobre os seus inimigos. Então, ele não se converte a partir de uma relação dele com Deus. Ele se converte a partir de um pedido que ele faz a Deus por uma lógica que não é cristã. Porque ele quer matar o próximo. Ele quer vitória, ele quer a expansão de Roma. O desejo dele de expansão de Roma não mudou. Então, nessa concepção, agora ele se converte e Deus passa a ser oficial. Mas Deus, ele não vai para casa, ele não vai para a vila, ele não vai para o coração. Ele vai para a sede. Ele vai para o palácio. Uhum. E agora esse cristianismo vai ter um caráter estatal, político, administrativo, e vai estar todo contaminado de decisões políticas administrativas.
Deus vai estar na igreja. Vai estar na igreja.
Ele vai estar na igreja, ele se institucionaliza.
Uhum. Uhum.
Então você vê em Atos, nada contra uma instituição, mas ele uhum. passa a ser uma instituição secular, muito mais secular do que qualquer outra coisa. Porque as decisões para manutenção religiosa, elas passam a ser de um aparato ideológico como qualquer outra. Uhum. Outro aparato ideológico para se manter politicamente as políticas de Estado. O que eu quero dizer com isso? É que agora, para tentar não cair, o cristianismo vai fazer várias negociatas.
Uhum.
Então, nesse, por exemplo, você tem dia 25 de dezembro, muitos povos bárbaros têm esse momento como um momento muito importante da sua religiosidade, porque é um momento que uma data que separa o momento escuro do momento claro, o inverno do verão, o plantio daquela longa estação onde não há mais aquela alegria do verão, é o dia do solstício para um, de equinócio uhum. para outros. Então, ele juntou 25 de dezembro, que é uma data importante para alguns povos, com o nascimento de Jesus, que é para outros, e surge o Natal.
Uhum, uhum.
Vai surgindo... O domingo é a mesma coisa. Você tem o cristianismo primitivo, que guarda sábado conforme a lei, mas você tem os adoradores do sol, tem aqueles que têm... Então, eles fazem uma fusão e a partir de acordos, você tem ali no nascimento da igreja na Idade Média uma porção de concessões às ideias que são de povos que estão fora de Roma. O dia 31, para aqueles povos lá, muitos, é o dia que eles, de festas satanistas. Então tem muita tradição ali que tinha a ver com o oculto mesmo. Ao mesmo tempo, essa data entre final de outubro e começo de novembro é o dia de Todos os Santos.
Uhum, uhum.
E quando a gente foi compreender, há ali uma linearidade, porque o santo, ele é uma figura sobrenatural, porque ele tem poderes que os naturais não têm, que vive num mundo para além do mundo natural e que tem acessos ou tem poderes que outros não têm. Portanto, você conseguir ter acesso ao santo é você conseguir ter acesso a algum poder que você normalmente não teria. A bruxa, ela só muda a moral dela, mas ela exatamente está na mesma definição.
Uhum.
Porque é um ser sobrenatural com poderes. E no mundo não cristão, essa divisão de bem e mal não existe, porque são muitos deuses. Então você tem deuses e deuses, mas não tem bem e mal, não tem essa divisão. Essa divisão é monoteísta cristã. Então, o hallow, a palavra hallow, no inglês primitivo, é santificar. Então, dia de todos os santos, numa expressão do inglês primitivo, é Halloween. Uhum. Então, o Halloween, ele é uma fusão do dia de todos os santos e surge como uma festa católica medieval, o Halloween. Uhum. Que junta todo mundo aí criou essa fusão. E agora, terminando essa explicação que ficou meio longa, mas uma coisa importante.
Ela está interessante. Historicamente, ela está interessante. E depois pode concluir, pastor.
O que para mim, é uma coisa para a gente refletir com muita profundidade é: se você tem o gene, o princípio do sincretismo na sua religiosidade, você estará vulnerável a todo o sincretismo para sempre. Uhum. É como você pensar no chão da sua casa. Se o chão está totalmente limpo, qualquer papel de bala que cair vai ser detectado. Mas se você concebe ter outras coisas, o lixo já não é mais tão perceptível. Uhum. Então, isso é muito importante. Se na origem dessa religião, a origem dela é sincrética, ela sempre vai ter abertura para novas ideias que, de alguma forma, fazem eco com as anteriores. Então, eu vou dar uma radicalizada aqui, mas é para pensar. Se você aceitou o Natal, você não tem dificuldade nenhuma, com todos os seus princípios, você não tem dificuldade nenhuma de aceitar o Halloween. Uhum, uhum. Porque se você pensar o Papai Noel e a bruxa do Halloween, eles têm as mesmas configurações.
Ou a Páscoa do coelhinho, a mesma...
A Páscoa do coelhinho, é a mesma coisa. Mesmo, falando, mas por que a gente aceitou? Porque já tem lá dentro e lá no passado uma predisposição a essa aceitação. Toda religião que nasce sincrética, ela vai ser sincrética sempre. Ela vai estar sempre aberta a novas, uhum, novas ideias que vão fazendo eco com as anteriores.
E aí você vai absorvendo uma coisa que é apresentada de uma forma inofensiva, né? Porque isso é apresentado de forma inofensiva, né? Por exemplo, para atrair a criança, né? Então ele vai apresentando de forma inofensiva, a criança vai atraindo, o pai se envolve e aí ele vai absorvendo uma filosofia sem perceber. Eu só ia trazer uma informação, né, de que esse sincretismo aí específico do Halloween está associado a uma festa, às raízes celtas, você citou, né? que são pagãos, né, que eles celebravam esse dia, o Samhain, né, que fecha o ciclo agrícola, e para eles nesse período, né, ali de 31 de outubro a 1º de novembro, é o período em que está mais tênue o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Então era uma festa de celebração para eles, que, né, depois com a imigração dos irlandeses e escoceses para os Estados Unidos, né, eles vão levar isso, né? E aí está associado a uma parábola, não sei se você viu isso, você conhece, Robson, que é de acender a brasa, né, ou a luz dentro da... Eles faziam dentro de um nabo, e aí quando chegam nos Estados Unidos eles percebem que de uma parábola de um indivíduo que tinha tido um encontro com o diabo, e aí... Esse indivíduo era um beberrão e ele ilude o diabo duas vezes. E aí, finalmente, ele morre. Aí ele não pode ir para o céu, porque ele chega no céu. Não, você foi um beberrão, você não vai poder entrar no céu. Aí ele vai para o inferno. Não pode ir para o inferno também, porque você enganou, né, o diabo duas vezes. Aí ele fica entre o céu e o inferno. É uma história.
Exato.
Ele fica... Ele precisa de uma luz, daí essa brasa dentro desse nabo que... E aí a gente tem a abóbora que acende, que em realidade está fazendo alusão a isso, né? E eu só estou trazendo isso porque com essa migração lá no século XIX, né? Dos imigrantes escoceses e irlandeses, basicamente os irlandeses, para os Estados Unidos, aí eles levam junto essas ideias, né? essa história, essa tradição, né? Que em realidade o pastor citou, era uma tradição pagã, mas que em determinado momento a igreja absorveu como, né, o dia, a véspera do dia de todos os santos e depois o dia de todos os santos. Então só para...
E aí hoje... Oi, pastor.
Eu acho que são duas coisas importantes para a gente ter como reflexão, e a primeira é que, assim... O termo pagão, ele é um termo muito frágil. Porque quem definiu o que é pagão não foi o cristianismo puro.
Uhum, uhum,
então,
uhum.
Na prática, é um pagão definindo o outro.
Uhum,
então, o que,
uhum.
que é pagão? É a mesma relação quando as pessoas definem um outro como seita.
E entra o que você falou, né? O pagão era aquele que vivia na região rural, né?
Rural, distante das cidades grandes de Roma.
Uhum.
E aí, no final das contas, esse pagão foi se reconfigurando, mas eu tinha que lembrar assim, quando a gente chama alguém de pagão, tem que lembrar quem é que está chamando.
Uhum, uhum.
Porque a Bíblia não usa essa expressão.
Sim, sim.
E é muito importante, a gente chamar o pecado, o mal e o bem pelos nomes que a Bíblia dá, porque a gente tem ferramentas precisas.
Uhum.
Então, por exemplo, é igual, como eu falei, seita. O que é seita? Seita é uma religião que não é do Estado. Então o cristianismo nasce como seita. E aí a gente tem que entender quem é que está chamando de seita, e é muito importante isso também, eu acho que é uma questão. A outra é uma definição importante para a gente pensar o que é cultura e como que cultura se dá. A cultura, ela vai ter dois grandes eixos que são incontornáveis. A maneira como a gente age sobre o mundo material, plantamos, colhemos, trabalhamos, a nossa relação material, e a dinâmica de pensamentos que esse negócio gera. Ora, a vida material vai fazer criar novas formas de pensar, ora, a forma de pensar vai alterar a maneira como a gente age sobre a natureza, sobre o trabalho, o mundo material. Por isso que a gente chama de cultura. Tem a música é cultural, mas tem a cultura do milho. O pastor citou algo aí que é muito importante como exemplo disso. As festas de junho e julho são feitas festas de colheita, porque marcam um período de estação de onde vêm festas juninas atribuídas a entidades. São alguma coisa, Santo Antônio, São Pedro e São João. Quando a gente passa mais um tempo, as festas de outubro e novembro, estou falando do calendário europeu, existe uma outra fase de colheita em outro lugar da Europa. O que marca também essas festas e é trazido desses povos que estavam à fronteira do Império Romano, e aí você tem um Halloween que vai surgir dali. Quando a gente chega no final de novembro e dezembro, você tem uma outra transição de estação, do frio para o quente, do quente para o frio, dependendo de onde você estiver. E aí você tem uma outra festa de colheita. O que, que eu quero dizer com isso? A nossa relação com o mundo material, ela é extremamente poderosa para construir formas de pensar. E é por isso que quando o Natal foi para Nova York, e de Nova York foi entregue para a gente, ele veio dentro de uma cápsula que é fácil de tomar, que é a nossa relação de consumo. Então, eu posso não aceitar uma porção de coisas e posso não me vestir de vermelho, mas ele vai criar em mim fortemente um hábito que nem sempre eu estou explicando. E uma quantidade enorme de pessoas vai se arrebentar no cartão de crédito por causa de uma cultura do Natal. E é muito interessante, né? Porque os magos deram presentes para Jesus e nós, no Natal, trocamos presentes entre nós. Há uma relação muito grande com o Halloween, porque qual é um dos poderes de difusão do Halloween no nosso mundo hoje? Ele é uma festa comercial também.
Que tem porque foco, claro, que tem como o Natal que você está citando, que foi estrategicamente pensado dentro de um foco familiar.
Então, exatamente.
Né? Então, eu vou pensar na família, e você está trazendo um aspecto que é importante, que é a mercantilização disso, né? Ou seja, isso. Eu vou tornar alguém, algum marqueteiro, em algum momento, pensou, eu vou tornar isso um produto, mas por trás do produto existe uma filosofia para ser implantada. Então, a gente não pode pensar só numa questão mercadológica, né?
Porque isso ganha muita força.
Uhum, uhum.
Quando surgem essas duas coisas, uma forma, uma nomenclatura religiosa colada na nossa vida material, que não se separa da vida religiosa, porque na nossa cabeça, embora a gente não pense isso, mas trabalho e salvação na prática não está separado das pessoas,
uhum,
as pessoas
uhum.
se sentem perdidas quando elas não estão trabalhando, isso ganha muita, muita, muita força. E aqui cabe mais uma reflexão. Às vezes eu tenho muito medo de algo que eu coloco no mundo oculto, quando o que mais está determinando as coisas na minha vida são os que levam a práticas na vida.
Porque aí, pastor, só para acrescentar isso que você trouxe, é uma reflexão boa, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, é a visão ocidentalizada de separação. Né?
Exatamente.
De separação. Então isso, né, isso não tem a ver tanto... Parece que não tem a ver tanto com as minhas crenças, né? Com a minha religiosidade.
Mas tem, porque uhum. religião que não é prática não existe.
Uhum, uhum, uhum.
Na prática, a religião é um determinante de comportamento. que Deus muda na gente, no final das contas, para a gente viver na eternidade? Ele muda o meu centro de poder de comportamento, que é o coração. Tanto é que ele fala assim, eu vou viver com você para sempre. Se eu não mudar seu coração, essa máscara de comportamento vai durar pouco tempo. E a gente está pensando em eternidade. Por isso que ele tem que mudar o centro operacional das decisões, de onde emanam os comportamentos. Mas no final, o resultado final de uma mudança de coração sempre vai ser um comportamento. Então, talvez o Halloween esteja influenciando o meu comportamento, mas mais ainda, ele seja resultado, por isso ele foi tão aceitável nessa sociedade, de outros comportamentos que são iguais, mas com nomes diferentes.
Larissa, essa conversa é boa, hein?
É, mas...
Que tal continuar com ela?
Precisamos, velho, mas a gente também precisa fazer um intervalo, bem rapidinho.
Sim. Antes tem ainda uns segundos ali, Larissa, para lembrar o pessoal para participar aqui
Exatamente.
Com a gente, né? E o pessoal está fazendo, de fato, aqui no WhatsApp, que é o 12981510081. Falei certinho, Larissa?
Falou certinho, velho. E também o YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Estamos conectados aqui, ó, e o pessoal está participando também pelo YouTube no vídeo chat aqui. Pode deixar seu comentário, você também, porque o Além dos Fatos vai voltar em instantes para continuar falando desse Halloween aí, desse assunto interessante para o mês de outubro.
Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando de uma data que tá chegando perto, velho.
É verdade.
Essa semana ainda, sexta-feira, eu acho, né?
Olha, quer dizer que pastor... Desculpa, Larissa, que pastor Robson se mexe.
Ele está em movimento.
Agora ele está em movimento. Ele está em movimento, ele se mexe.
Pelo menos por enquanto.
É, não faça muita festa, senão ele para.
Boas novas aí pra gente.
Ele voltou a aparecer aqui.
Jason, você está aparecendo com Jason Tatum.
No momento, em uma parte específica do corpo, que é o tendão, né? Que ele rompeu. Fora isso, não há mais semelhança.
Ô, Véry, mas antes da gente retomar o assunto aqui, que é sobre o Dia das Bruxas, né? Ou como a gente tem chamado agora, né? Já que amamos a cultura norte-americana, né? Halloween, não é mais Dia das Bruxas, é Halloween. Antes da gente retomar esse assunto, temos presente aqui para os nossos ouvintes também.
Verdade.
Tá na minha mão, mas já devia estar na mão dele, porque é sempre ele que anuncia.
Não, é que a gente estava aqui, qual que a gente recomenda?
Tem para criança e para adolescente.
Pronto, tudo.
Tem duas.
Completo hoje.
Porque assim, para as crianças, não é um desafio para os pais. Né, o envolvimento, né, ainda mais nessa época. Eu quero participar da festinha, né, e parece que às vezes a gente está assim, né, sendo muito duro. Não, mas a gente tem que ensinar o que a palavra diz. A gente tem que ensinar com carinho, com amor. E para os adolescentes também. Larissa estava dizendo aqui o desafio, né, Larissa? Quando a gente é envolvido, então... As duas revistas, pode ser as duas hoje, velho?
Pode ser as duas.
Um para quem tem criança e
isso,
quem tem adolescente.
Isso, uma para as crianças, outra para os adolescentes.
Isso, tá aqui,
o papai pede uma, a mamãe pede outra.
Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros e Eu no Universo, sua identidade como um jovem cristão, tá? Legal. Quem que escreve, velho?
Quem escreve as revistas, Rodrigo Silva.
Não, mas quem escreve? Quem que escreve?
No WhatsApp.
Ah, ótimo. Tesouro.
Egito.
O Tesouro?
Egito. Porque o Egito vai receber um áudio do Rodrigo.
Isso,
às vezes o áudio não vai.
O
pessoal
não
reclama.
Egito.
Por isso que eu voltei pro Tesouro. Escreve uma das duas aí, ou as duas. Pronto.
Tesouro. Tá envolvido pela cultura aqui, ó. Tesouro.
Aqui acho que é o universo.
O universo.
Porque o único diferente é o universo.
Tá bom. Eu tenho certeza que será um material maravilhoso aí para você compartilhar com a sua família.
Isso. Tá? E essa galerinha vai se entender nesse universo, né? Vai saber quem é e o que escolher para como suas opções de
Larissa,
vida, cultura.
Teléfono.
Exatamente. Só mandar para 012981510081. Pode mandar as duas palavrinhas-chave aí, universo ou Egito. 012981510081.
Quando a gente diz para o papai pedir uma e a mamãe a outra, é porque é uma por mês, né? O material físico.
Isso, por CPF, né?
Por CPF, exatamente. Cada CPF pede um por mês. Então, se tiver mais gente aí maior e muitos menores, então peça quantos CPFs tiverem para espalhar essa revista aí. Tá bom?
Vamos seguindo aqui, Veri, porque o pessoal tá participando. O Renato Luiz disse o seguinte: olha, meu filho foi convidado para uma festa hoje. Ele me disse que ele não ia, nem se eu autorizasse. Fiquei muito feliz com a decisão dele. Mas, como a gente tava conversando aqui, essa decisão do filho do Renato não é muito comum entre jovens, né? Entre adolescentes, crianças, geralmente quer participar. E muitos pais podem não ver problema nisso. Por exemplo, é só uma festinha, velho. Vão ser crianças brincando.
E até se envolver também, né? Se vestir como o meu amigo pastor Gilmar, né? Citou há pouco.
O pai que é. O pai
só veste ali a fantasia.
O pai se veste, todo mundo se veste. A gente não pode esquecer, né? Como eu mencionei, que o foco disso foi mercantilizar algo para tornar uma coisa familiar, né? É a criança que bate lá pedindo doce. Então, havia um propósito mercantilista. Só que a gente não pode ser inocente diante disso, que há um propósito espiritual. Quando a gente está falando de Hollywood, quando a gente está falando de superprodução, quando a gente está falando de cultura americana, existe uma intenção. Tudo na cultura é ruim, é mal, né, pastor Robson? Não é, nem tudo é mal. Mas algumas coisas são ruins e são más, né? Elas são.
E uma essencial é péssimo. Quando você faz parte de um reino, que tem um rei, que tem um código de conduta, que tem um objetivo, e esse reino não tem cultura. Então, o que a gente está vendo também, pastor, e eu acho que é muito importante para todos os pais, é que a cultura cristã na sua casa está sendo substituída por outra.
Exatamente.
Então, a bruxa, a abóbora e um monte de coisas vão se tornar familiares para os seus filhos, e a Bíblia não. Então, numa casa cristã, o que é comum, o que é normal, é que as músicas falem de personagens bíblicos, de versos bíblicos, as brincadeiras sejam bíblicas, as piadas sejam bíblicas, porque uma mente bíblica produz cultura bíblica.
É isso aí. Sim. Exatamente.
E aí você tem uma geração inteira imersa em uma cultura não somente secular ou assim, né, esse famigerado aí pagão, mas ela está aberta ao misticismo.
Exatamente. Eu acho
ela está aberta. Então, já abriu uma concessão. Então, esse pequeno sim de hoje vai ser um sim totalmente aberto amanhã. Porque ele já, o drive do paganismo e do misticismo já está instalado aí.
E aí, futuramente, algumas coisas ela vai absorver. Isso que você falou é importante. Ela vai absorver sem. E ela vai minimizar. Quando a gente falar em algum momento que quem morre dorme o sono da morte, um dia vai acordar para ter a vida eterna, né? Ou a morte eterna, na cabeça dela isso vai ser mais difícil, porque vou usar a linguagem que o pastor Robson usou, porque o drive dela foi aberto para uma outra crença, sutilmente, carinhosamente colocada, engraçadinha, com o docinho, com a luzinha, com a fantasiazinha, entende?
Que se instalou, vai abraçar ali a ideia da morte como algo que não é tão triste,
Exatamente. Não,
né?
E que existe um mundo espiritual de ações, né? O indivíduo, ele morreu, mas ele foi para um outro estágio espiritual, né? Então, a gente abrir isso.
Está aqui de uma outra forma.
Não é o nosso tema, mas eu só vou aproveitar. A gente tem que tomar cuidado com a cultura que é nos apresentada pelo próprio protestantismo americano. Eu só queria enfatizar isso, porque às vezes também é uma cultura religiosa que não é a religião na sua essência. Tá? A gente já falou sobre isso. Quando eu associo, por exemplo, é bênção com um recurso financeiro, como sucesso na vida. Isso veio através do protestantismo americano e foi introduzido no evangélico sul-americano e, né, e todos os lugares aí do mundo que vão invadindo, né?
Então... As raízes do pós-modernismo foram plantadas no modernismo.
Uhum, uhum.
Eu acho muito importante, assim, sim, isso aqui é a frase de ouro que o pastor Gilmar levantou, porque o que a gente chama de ocidente, cultura ocidental, ocidentalismo, é uma contingência. Uhum. Ou seja, ele é resultado de um monte de fenômenos históricos e decisões das pessoas dentro da dinâmica do grande conflito. O que a gente chama de cristianismo é uma convicção gerada pelo Espírito no coração. Então, o cristianismo não passa. O Ocidente não há nenhuma garantia.
Uhum.
E o que o protestantismo americano muitas vezes faz é juntar os dois como se eles fossem a mesma coisa, e não é.
E a gente não está falando do cristianismo europeu, né, pastor Robson? Estamos falando que também...
Que é a grande poder, o power center cultural do planeta hoje.
Exatamente, que desvirtuou totalmente a essência do que é cristianismo. Tá? Então, né, a gente criou uma forma para Jesus, né? O Jesus é de... Né,
é um cowboy.
É um cowboy, né? Ou é um indivíduo, né, de olho azul e tal, né?
E tem os seus, né?
É, exatamente, exatamente. E tem os seus. Então, não, eu só vamos fechar isso aqui, porque eu não quero, né?
Tem mais uma perguntinha engatilhada aqui.
Eu queria dar um exemplo disso que o pastor Gilmar falou, Larissa, se tiver espaço.
Sempre tem, pastor.
Eu vi já um filme super famoso, eu estou falando de indústria cultural, que é são os Vingadores, aí eu falo abertamente. Os super-heróis, eles seguem uma origem e uma ideia política desde quando eles surgem. Então, quando a gente pega na década de 60 e 70... Não, vamos pegar na Segunda Guerra Mundial, os super-heróis lutavam contra o nazismo e o fascismo. Os inimigos eram a Caveira Vermelha e papapá. Depois, os super-heróis começaram a lutar contra forças antipolíticas e antieconômicas americanas. Aí você tem muitos comunistas entre os vilões e os super-heróis se destacam ali. Se você for pensar hoje, os super-heróis, principalmente dos últimos filmes das grandes produtoras culturais de heróis, eles lutam contra forças celestiais. Então, há um poder da Terra, e o poder da Terra não é mais humano. Os seres humanos compartilham uma liga da justiça e as confederações aqui com seres sobrenaturais. Então você tem um homem de ferro que é um tecnocrata, um produtor de arma americano, um gênio rico, que do lado dele ele está lutando com o Thor, que é uma divindade, ele é o deus do trovão, vem a Thursday. Então você tem uma confederação, ou seja, você tem seres sobrenaturais, extraterrestres, junto com seres americanos, lutando contra forças espirituais que vêm do céu. Essa dinâmica, ela é muito interessante nas duas companhias. E o inimigo, ele é celestial. E em muitos momentos, tanto nas duas grandes correntes, as decisões mais importantes e os momentos mais decisivos das batalhas, eles são decididos pela racionalidade e materialidade humana, enquanto os deuses se tornam obsoletos. Há uma frase de um filme, do filme da DC, do Superman, que é assim, a frase está assim, ele mostra um quadro cultural muito importante historicamente, que é o Inferno de Dante, ele fala assim, a gente já imaginou que o inimigo vinha de baixo, mas nós estamos enfrentando agora um inimigo que vem de cima. Essa narrativa pode parecer inocente, mas ela não tem nada de inocente, porque ela constrói o ambiente mental para o engano por vir, isso não pode ser ignorado. Eu estou falando de um exemplo, e a gente está falando aqui do Halloween. E eu queria reforçar isso. Nada no que diz respeito ao ambiente de batalha do grande conflito, que é o nosso cérebro, ele deve ser desconsiderado. Nada é desconsiderado. Eu fico lembrando dos discípulos que estão no barco, Jesus vem andando sobre o mar, eles são todos hebreus, e de repente ele vê Jesus e grita, é um fantasma. Mas de onde vem a ideia de fantasma do Antigo Testamento? Ou seja, em algum momento, uma concessão a alguma literatura, alguma novela de época que era muito, alguma ideia veio e entrou lá na mente. E que hora que essas ideias que a gente não está na superfície do nosso pensamento, a gente não está elaborando, eles vão surgir nos momentos de tensão. Isso é muito importante. Eu não acredito em bruxa, não acredito em forças tal, tal, tal. Mas um dia eu vou estar numa UTI desesperado e vou me agarrar à primeira força possível que vai me oferecer uma possibilidade de tirar meu filho de uma UTI pediátrica. Que é o que acontece com muita gente. A pessoa está lá no momento de tensão, de desespero, quando a fragilidade humana quer se apegar à primeira força possível, ela vai optar pela alternativa que lhe for oferecida.
Ou mesmo da angústia na perda de, de um querido.
Exatamente. Mesma, nesse consolo. Momento de incapacidade, quem Sim. se mostra capaz é aceito. Uhum. Jesus disse isso com muita ênfase quando os discípulos apresentaram para Jesus uma pergunta sobre uma perspectiva catastrófica da sua vinda. Quando eles tinham uma ideia de catástrofe somente para a vinda de Jesus, ele falou, cuidado para que ninguém vos engane, porque uma perspectiva catastrofista coloca a gente exatamente nesse ponto de vulnerável. E esse é um ambiente perfeito para o falso profeta. É.
Larissa, pode ir. Que você... Eu só quero citar um texto que eu acho que é importante, uhum. né, para a gente lembrar o que a palavra diz sobre esse tema de forma específica, né? Não se achará entre ti, estou lendo Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 10, quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, pois essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então, só para a gente lembrar que o Senhor já alertou o povo e esse alerta é para todos nós, para a gente pensar se aquilo que a gente está vendo, se aquilo que a gente está assistindo, se aquilo que nós estamos colocando os nossos filhos diante de, né? E eu vou sublinhar de novo a expressão que o pastor usou, que para mim, né, é essencial para a gente pensar. Eu abri o drive para colocar ali uma informação que lá na frente pode desviá-lo daquilo que é verdade. O Senhor está orientando o povo que isso não deveria fazer parte. Então é para a gente pensar. É um desafio para a gente explicar lá para a criança. E a gente sabe, é um desafio explicar para o adolescente, né? É ainda mais desafiador, mas é importante que a gente faça.
Eu fico imaginando, pastor, porque ainda que de uma maneira inocente, né, Veri? Eu vou fantasiar, é só uma festinha, só um enfeite na porta da minha casa, no meu portão. Ainda que possa parecer inocente, isso descaracteriza você como um cristão. Eu acho que não é legal você perder alguém te olhar e não te reconhecer como um cristão, né?
Sim, sim. E o pastor falava agora há pouco, né? Não tem nada a ver com a nossa origem.
Não, e se a gente pensar nisso, né? Se a gente pensar na cultura do Brasil ainda, não tem nada a ver mesmo, né? Uhum. Foi algo que foi
Exato.
Colocado em nós e, como eu digo, tem outras coisas que dá para fazer outro programa, que às vezes até parece que é coisa boa.
Uhum. Né?
Parece.
Né? Ô, pastor, assim, só por uma questão de provocação, quase não tem nada a ver. Mas a religião brasileira cultural e não a bíblica, ela é sincrética.
Não, exatamente. Brasileiro... Não, eu digo quase, não tem nada a ver assim, não tem diretamente, entendeu? Mas nós temos um monte aqui. Né?
Ou seja, já abrimos o drive.
Já abrimos, nós temos um monte, sim, né?
Eu quero lembrar os nossos ouvintes aqui que estão perguntando se a live vai ficar salva, porque eles querem compartilhar, querem mostrar aqui pro marido, tem um ouvinte falando. E sim, a nossa live fica salva aqui. Todos os nossos programas do Além dos Fatos, todos estão salvos no nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, inclusive essa também.
Larissa, eu quero dizer que a gente não está falando aqui de alienação. Tá? Isso é importante, né? Não estamos falando de alienação, mas estamos falando de coisas que não tem como negociar, entende?
De enfrentamento.
Exatamente, a gente está falando, não tem, isso a gente tem que, né? Tem que estar diante dele, não tem como, tem que tomar uma posição.
E é interessante, estava lembrando aqui, enquanto o pastor falava, como Deus procurava blindar o povo, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, né? Das influências que vinham. Que eram externas, né? Que vinham de outros povos, que eram tradições e tradicionais e culturais.
Exatamente. A gente vê que
como desviariam
o foco. O próprio rei Saul foi envolvido por isso quando vai consultar, né, a médium de Endor, né? Uhum. Ele próprio foi. Estamos falando do rei, que deveria ser a referência espiritual, né? E a gente pode também, né, diante dessa situação. Foi aquele que passou
a nossa, ninguém nunca tropeçou numa montanha.
É, exatamente.
A gente tropeça em pedrinha, a gente escorrega na areia. É,
e a nossa,
que levam à queda.
E a nossa tendência, como eles lá, é dizer, mas que mal há, né? É essa, né?
Não, e é o que o pastor Robson falou, diante de uma situação de tô aqui, foi o caso de Saul, tô aqui numa situação, preciso de direcionamento, que eu vou fazer? Ah, eu vou ceder, eu vou, né? O drive está aberto, então eu vou ali, na, né, vou consultar.
Enquanto o profeta se desloca, eu vou...
É,
nesse caso, nem o profeta já tinha ido.
É, já tinha ido.
Eu acho que cabe algumas coisas importantes aqui, se houver tempo, e vou tentar fazer isso mais pontualmente. Uma é que, sim, quando a gente olha como a Bíblia nos revela a dinâmica do grande conflito, Satanás, ele quis o trono. Satanás é mentiroso e pai da mentira, mas antes mesmo de desejar que alguém siga a mentira, ele quer desejar ser seguido. Então, ele quer ser obedecido a despeito de qualquer coisa, porque ele quer o trono. Lembre-se quando Saul foi atrás da feiticeira, a feiticeira não mentiu para ele. Então, pior do que Satanás dizer uma mentira para alguém, é Satanás dizer a verdade para alguém. E essa pessoa começar a segui-lo por causa disso. Então, a voz de Satanás é ruim de qualquer forma. E ele quer ser obedecido. Isso acontece muitas vezes. Deus já falou muitas vezes a mesma coisa para as pessoas não fazem. Aí, quando Satanás faz, ela fala, elas querem fazer. E aí acabam deixando claro quem é que está tendo poder sobre elas, mesmo que esse poder seja por meio do medo. O reino de Satanás é o reino da morte, não é o reino da vida. Se existe uma coisa que Satanás inveja de Deus e inveja dos seres humanos, é Deus como autor da vida e o homem como coparticipante da criação da vida por meio da geração. Satanás não tem esse poder, seus anjos não têm esse poder, ele não pode gerar vida. Então ele concentra todas as coisas e as suas forças no reino da morte, e quer trazer uma valorização da morte em oposição à valorização da vida. Então é caveirinha, é ossinho, é símbolos de morte o tempo todo. Então a morte ela é uma base conceitual de quase tudo que envolve esse reino de Satanás. E a terceira é que a gente precisa tomar muito cuidado com a diluição do mal. O mal diluído é tão mal quanto. Qual era a dinâmica do mundo antigo? Eu vou repetir o que eu disse aqui. Você tem Israel, que tem um único Deus, e os povos ao redor são povos de muitos deuses. Então, onde que está o mal ali? Assim, para eles, é muito difícil enxergar o mal, porque ele está diluído nesse panteão de deuses. O que está retomando com força hoje nesse neopaganismo? Há muitas crenças, e como tudo vale a pena, tudo é válido, e todas as religiões, e todas as crenças, e todas as entidades, seu Deus, meu Deus, o Deus dele, o mal se dilui, porque ele é um novo politeísmo com novos nomes, e mais ainda, os deuses antigos, eles tinham mais corajosos, eles tinham coragem de dizer seu nome. Os deuses de hoje não dizem nome dado, eles não assumem suas próprias personalidades, eles não têm coragem de criar o seu próprio templo. Eles circulam entre a gente como vírus. Mas é muito mais seguro você entrar com um leão no aeroporto, porque você vai passar parado logo no saguão, do que você entrar com vírus no aeroporto. Então, se você entrar com vírus no avião, você vai fazer muito mais estrago do que entrar com Rottweiler. E essas ideias hoje, elas circulam entre nós como bactérias. A gente fica tentando ficar muito esperto com o rinoceronte e deixa as bactérias correrem naturalmente, porque essa ideia de bem e mal está muito diluída. E esse é o ponto em que nós, enquanto filhos de Deus e discípulos do reino, temos que nos posicionar e acusar o que é mal. Nomear o que é mal e ser firme no que é bom. E quando se fala de criança, tem uma regra muito básica. Primeiro você protege, depois você explica. Primeiro protege a criança. Quando tiver, e conforme ela vai se desenvolvendo, as explicações vão sendo colocadas conforme o desenvolvimento delas. Mas a gente não expõe primeiro para explicar depois. Pode ser muito tarde.
É. A Elielza perguntou sobre isso, né? Obrigado, pastor, por responder para ela.
Qual foi a pergunta?
Ela perguntou como...
Trabalhar isso. Tem que proteger. O que o pastor falou sobre o bem e o mal, o certo e o errado, não é a gente que determina. Então, não somos nós que estamos falando. É aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então não é sobre eu criar a minha forma de religiosidade, que essa é uma outra ideia que se tem hoje, né? Cada um vai criando sua forma de religiosidade, né?
E onde Deus pôs ponto final, a gente não põe vírgula.
Exatamente. E a gente vai gradativamente absorvendo isso. A gente precisa realmente dizer aquilo que a palavra diz sobre o certo e o errado, sobre o bem e sobre o mal. Larissa.
Olha, nossa enquete termina, pastor, com 15% dizendo que o seu filho ou filha já participou de alguma festinha de Halloween e 85% dizendo que não. Só lembrando o nosso público aqui que a nossa live vai continuar aqui, você pode acompanhar a qualquer momento. O pessoal disse que já compartilhou aqui com os grupos e é o que a gente gosta, né, Veri? Porque
Exato. A
gente quer que chegue a mais pessoas mesmo.
Exatamente.
Vou lembrar os nossos ouvintes mais uma vez que a gente quer a sua sugestão aqui no Além dos Fatos também. Qual assunto você quer que a gente converse aqui nessa mesa? Manda pra gente 012981510081. Pastor Tafaliano aí tá procurando um verso final, pastor?
Eu tô. Apocalipse capítulo 21 e o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, a parte lhes caberá no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não podemos esquecer que o juízo divino, ele é justo, o Senhor é justo, o Senhor nos dá oportunidade, mas um dia o mal vai ter que acabar. E isso não é para nós aceitarmos por meio do medo. Não é assim que Deus trabalha, mas o Senhor alerta. Esse é o caminho e devemos andar por ele, porque um dia vai ter que terminar, vai ter que ser dado o ponto final.
Muito bem, ficamos por aqui por hoje. Obrigado ao pastor Robson Aleixo, que apareceu. Tá ali.
Jason, um abraço. Bom te ver.
Um abraço, pastor. É um prazer.
Pastor Gilmar.
Sempre estar com vocês. Aprendo muito.
Pastor Gilmar, Larissa, amanhã a gente volta.
E nós, né? E nós, o que falamos? Aprendemos muito.
Aprendemos muito.
Novo Tempo Notícias.
Agora 5h55 no horário de Brasília. A Câmara dos Deputados começa hoje um esforço concentrado de votações. O presidente Hugo Mota quer aprovar projetos prioritários até quinta. O líder do governo, José Guimarães, disse que o foco é controlar despesas e aumentar a arrecadação. Entre os temas estão ajuste fiscal, saúde e direitos das mulheres e segurança. Destacam-se o projeto que torna crime hediondo falsificar alimentos, o que garante licença menstrual de 3 dias e ações de prevenção ao câncer de mama e colo do útero. A pressão política é grande, pois o governo precisa mostrar resultados rápidos. O partido do presidente argentino Javier Milei, La Libertad Avanza, ou Liberdade Avança, venceu as eleições de meio de mandato na Argentina com 40% dos votos. A oposição peronista, Fuerza Patria, ficou com 24%. Com mais de 90% das urnas apuradas, o partido de Milei deve ter 64 cadeiras na Câmara contra 31 da oposição. A vitória reforça a base de Milei, que precisa de 86 votos para evitar que seus vetos sejam derrubados. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.